começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Já estamos quase começando nossa conversa com a Luciana Worms. Deixa a gente se achar aqui nessas tecnologias. Mandei o convite para você, Luciana. Acho que aparece aqui mesmo no chat aqui, sim. Oi, deu certo. Bom. Eu mandei o convite para... Peraí. Luciana, acho que você pode pedir para participar da conversa. Eu não estava achando a Marta aqui, ela fez isso e eu consegui. Eu mandei o convite para você. Deixa eu mandar de novo. Mandei. Muitas emoções.
Muitas novidades.
Muitas novidades. Como é que você fez para pedir o convite?
Eu entrei aqui na live e aí aparece nos comentários pedir para participar da conversa. Eu vou, enquanto ela vai tentando entrar, então, eu vou falando aqui, porque eu estou vendo que a gente está com alguns amigos, com a Kelinha, com o Djalma aqui assistindo a gente, com o Mário. Então, eu gostaria de falar, que é o seguinte, afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E a gente começou essa semana, que deveria ser de celebração, com uma notícia que não é das melhores, né? Que o Brasil bate recordes de feminicídio em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Então, esse é um estudo do Núcleo de Estudos de Violência da USP, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também apoio do G1. Então, infelizmente, uma data que seria também de comemoração, a gente tem essa notícia, que é também resultado da redução dos investimentos das políticas de enfrentamento contra a violência, da violência contra a mulher, né? E também esse aumento do discurso de ódio que a gente vem acompanhando. A gente até falou semana passada, né, Wagner? Do SIG e da Red Pill, Campari na vida, essas coisas todas, que acabam propagando esse discurso de misoginia e acaba incentivando ainda mais a violência contra a mulher. Então a gente precisa, em primeiro lugar, assim, por que a gente está tendo esse tipo de discurso, permitindo esses discursos nas redes e esse aumento tão grande, né? E desse discurso que acha que a mulher é inferior, que ela tem que ser subalterna ao homem. Então, eu acho que a gente precisa combater com mais veemência esse tipo de posicionamento e essas falas nas redes sociais, né? E um discurso também de que o feminismo e que todas as políticas públicas privilegiam a mulher. Aí eu só me pergunto, que privilégio é esse que a gente tem uma mulher morta a cada 6 horas e uma mulher estuprada a cada 10 minutos? Então a gente não pode mais ficar quieta, os homens têm que participar dessa luta com a gente também. E violência contra a mulher não é só feminicídio, não é só estupro. Violência contra a mulher é agressão física e verbal, é cárcere, é perseguição. Sabe quando a pessoa fica stalkeando a outra? Isso é violência contra a mulher também. E passível é considerado crime. Então a gente precisa, porque os números que a gente tem, na verdade, são números denunciados, porque infelizmente ainda existe o silêncio, as mulheres têm medo e se calam. Então é bom que agora a gente se posicione ainda mais para que esses homens saibam que a gente não vai se calar e que a gente não vai mais deixar esse tipo de crime ficar impune, né? Não podia deixar, como jornalista, Wagner, de, de ter esse espaço de comunicação e falar. Porque é inaceitável que isso continue acontecendo nos dias de hoje.
Aê!
Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo ao lado de vocês.
A câmera está para trás, eu acho.
Está
aparecendo
a
tela do computador.
Ai, aí tem que voltar. Deixa eu voltar aqui.
Isso! Aê! Viva!
Eu sou uma besta cibernética, né? Eu estava tentando entrar pelo computador, aí eu descobri que acho que não tem jeito, tem que ser pelo celular mesmo.
Ai, que bom que deu certo. Bem-vinda, Luciana, bem-vinda.
Muito obrigada. Estou super feliz. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Super feliz de estar aqui com vocês. Desculpa, toda atrapalhação.
Imagina.
Nelson,
imagina.
Eu também. Quando falaram que era pro Instagram, eu falei, e agora? Como é que faz, né? Então, tamo junto.
Ai, não é? Puro.
Então, deixa eu aproveitar. Então, vamos começar. Eu adorei esse seu atrasinho, assim, porque eu pude falar como jornalista e como mulher sobre esse Dia Internacional da Mulher. Os nossos retrocessos, as nossas conquistas, foi importante. Então, eu queria até fazer de novo a sua apresentação, porque ontem eu dei uma pequena gafe. Porque a gente já presume que quando a pessoa faz a faculdade de direito, ela seja advogada, né? Então, para ser advogada. Não, então deixa eu... mas é que eu pergunto que você atua, né? Então, você tem a formação em direito, então você é cantora... professora de geopolítica formada em direito, pesquisadora e coautora do livro Brasil Século XX, Pé da Letra da Canção Popular. Idealizadora do projeto Desde que o Samba é Samba é Assim, que é uma série de vídeos com novas versões para a classe. Essa é a Luciana. Seja bem-vinda.
Obrigada. Pois é, né? Hoje eu tenho... Eu tenho mesmo o diploma e tenho até a OAB, né? Mas não ando usando muito, não. Eu acho que eu tinha que ter tido coragem lá, quando eu prestei vestibular nos anos 80, e entrava em história, geografia, sociologia, que são as coisas que efetivamente eu gosto. Hoje em dia, eu acho que o direito está bem melhor do que na minha época, né? Hoje em dia, com a atuação do Supremo, por exemplo, na União Civil de Pessoas do Mesmo Sexo, né? Enfim, essas desmitificações que conseguimos, poucas, né? Poderíamos ter avançado bem mais, até porque tivemos um período de retrocesso aí enorme, né? Mas sim, graças aos movimentos feministas, as mulheres conquistamos muitos direitos, né? Desde 1934, a mulher pode votar. Né? Já havia, antes de 34, mulheres eleitoras e mulheres até candidatas, mas eram poucas, eram assim, as suas únicas herdeiras, né? A única herdeira de um patrimônio muito grande, em geral no interior do Brasil, né? Então elas podiam... não tinha um marido, não tinha nem o pai nem o marido que exercia o pátrio poder sobre ela. Então elas conseguiam. Teve uma grande melhora também com o último Código Civil também, né, que acabou com essa história, né, de que a mulher é propriedade de alguém, né, que a mulher precisava de autorização para fazer qualquer coisa.
Viajar, estudar, né? Mas então, vou aproveitar que você já entrou por esse lado, adorei, né? Porque já engata na minha fala inicial. Eu queria que, assim, que você me dissesse o que aconteceu que esse discurso de misoginia, que esse ódio às mulheres, que esse desrespeito tomou tanta força assim, inclusive por parte de mulheres.
As mulheres, né? Tá dando uma cortadinha, vocês estão me ouvindo bem?
Estou sim.
Né? Sim, sim.
Agora deu uma cortadinha. Mas é o seguinte, isso tudo, né, foi sempre muito mal resolvido no Brasil, né? Você tem que pensar que que a abolição da escravatura ainda é, né, a abolição dos escravizados ainda é mal resolvida, né? Então imagina, né, foi no início do século que as mulheres, na verdade antes, poucas mulheres tinham começado a luta, a coisa foi, sempre vai muito devagar, né? E aí o que acontece? As pessoas que guardaram esse rancor, né, conseguiram transmitir isso para os filhos, né, a sociedade. Bom, muitos homens vivos, muitos, são machistas ainda, né? São aqueles machistas em desconstrução, tal, mas eles têm até essa consciência. Poxa vida, olha como há 10 anos, há 20 anos, eu ainda fazia isso, eu ainda falava isso, eu nem sequer percebia. E quando, né, veio um governo, né, um poder executivo que reafirmava todas essas barbaridades, né, aí eles puderam deixar isso, colocar isso para fora. Mulheres, né, que dizem que é muito mimimi, as próprias mulheres, né, onde já se viu a mulher ter privilégios nas ações contra os homens, nas ações de família e tal, né?
Vem lá, as mulheres se reúnem e propagam esse discurso de que as políticas públicas, elas beneficiam demais as mulheres.
Ai, meu Deus, como é que pode, né? Mas é isso, né? Eu vejo assim, pela minha mãe. Minha mãe é uma mulher de esquerda, sempre foi. Eu sou de esquerda por conta de pai e mãe, né? Mas ela é machista, ela tem aquele machismo estrutural. Ela não correu, ela não corre o risco, não corre risco nenhum de achar que as mulheres precisam ser inferiorizadas e tudo mais. Isso não, ela percebe, né? Mas ela tem alguns traços machistas, né? Ela, por exemplo, fica incomodada dos netos irem lavar a louça, né? Deu não me preocupar exatamente com a alimentação. Quer dizer, claro, eles já são, o mais novo tem 20 anos, né? Eu me preocupo com a alimentação deles, mas não fico atrás. Ela fica desesperada, ela ainda fala, e as crianças não comeram ainda? Não, eles não quiseram comer ainda. Sabe? Então ela ainda tem esses traços, essa coisa de a mulher de um homem só, meu pai morreu, e ela, essa questão de dizer, deixa bem claro que ela ficou sozinha, sabe? Então, coisas desse tipo, assim. Então, agora você pensa, na família dela, as outras mulheres usam. Ela é a única, né? Que realmente saca que as mulheres precisam de políticas públicas. A família, o resto da família dela, porque eu já não, nem considero mais, a minha família dela é ela, né, toda, tem esse discurso todo aí.
Ainda todo,
com tudo que vem junto.
Sim.
Né? E saíram, né? Eles saíram do esgoto, né? As pessoas antes ficavam envergonhadas, né? Você sabe que, né, que as coisas fáceis a gente aprende, né? Eu também aprendo, né? Eu lembro que também aprendo, todos nós aprendemos, né? Mas eu lembro que, em relação à questão do racismo, né? Eu sempre tive aquela bandeira de antirracismo. Então eu posso me dizer há muito tempo antirracista. Mas tinha um comentário que eu fazia em sala de aula para falar disso, que era até em tom agressivo, porque eu queria era realmente incomodar, né? Eu queria que os alunos sacassem. Eu dava aula em cursos pré-vestibulares, a sala cheia e tal. Então eu dizia assim, eu começava o discurso dizendo assim, né? Quando eu era jovem, eu falava muita besteira. Ou seja, a gente vai mudando. Eu dizia que eu preferia o racismo da África do Sul. Eu era jovem na época do apartheid, né? Na África do Sul, porque nós sabíamos quem era o inimigo, era o Partido Nacional, o partido, né, dos Boers, que colocaram lá em 1948 o poder, né, colocaram esse grupo no poder, e lá ficou até o Mandela ganhar a eleição em 94, né? Então eu falava, eu prefiro isso, né, do que aqui no Brasil, que é esse racismo das piadinhas, né, dos comentários, daquele cara que acha que não é racista, né? Que eu até tenho um amigo negro. É inacreditável que as pessoas ainda usam esse argumento.
Como usam?
É. Agora, aí eu falava na sala de aula, eu mudei, agora eu prefiro morar num país em que há uma legislação, isso eu falava antes de 2022, né? Que há uma legislação em que o racismo é punido inafiançavelmente, mas isso quando classificam como racismo, né? Não como injúria racial. E agora, né, eu digo muito claramente, eu prefiro morar no país, obviamente, em que é tipificado, inclusive, a injúria racial como um crime inafiançável, né? Isso é atual, né? Agora com o governo Lula. Então, assim, é, porque a gente achava que, claro que a gente percebia a ferocidade das piadinhas, mas a coisa vai ficar inacreditável. Então, aquelas pessoas que antes falavam, não posso falar tal coisa porque eu posso ser encaminhado à delegacia por injúria racial, né? Era assim que as pessoas se portavam, né? Aí elas puderam falar, depois de 2018, 2019, elas começaram a falar, mas antes, né? Antes, quando a eleição já estava... Né, já veio o golpe de 2016. Então, começou aquilo tudo, né? E aí essas pessoas acharam que tudo bem, elas falaram, pô, se o presidente fala, né? Por que eu não vou falar? Né? Finalmente tem alguém que me representa, que fala essas barbaridades todas, e eu posso replicar. Ou seja, não é tão barbaridade o que eu penso. Agora não, meu amigo. Agora você vai ser preso inafiançavelmente. Se depender de mim, eu fico caçando.
E não só sobre essa questão né, do preconceito racial, né, mas também não sei, você falando me veio assim uma linha do tempo, assim, eu sou de Santa Catarina e vivi lá até 96, minha infância toda foi lá e assim, na minha cidade tinha uma família só de afrodescendentes e na cidade inteira e era assim era a coisa mais normal do mundo aquelas pessoas serem depreciadas, serem enfim, desprezadas, serem ridicularizadas, serem ofendidas, né? Claro que isso foi ali, sei lá, né, final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, que ainda também tinha esse ranço, eu acho, né, de um resto de ditadura ainda ali, que também havia essa permissividade, né? Eu acho que a coisa mudou muito ali, dos anos 2000 para frente ali, né, quando se botou luz nessa questão, né, assim, que eu acho que vem numa corrente bem importante, né? Não sei como é que
você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.